11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Sabe aqueles dias que você não tem vontade de encarar o batente na segunda-feira porque seu time perdeu no fim de semana e sabe que vai ter um colega que vai te cornetar assim que você aparecer na firma?
Mas se você mora em Fortaleza, deve encarar hoje um clima diferente. Nem torcedores do Ceará, nem do Fortaleza têm motivos para infernizar a vida do colega. Todos dois aí de rabo preso, né? Pelo contrário. Hoje é dia de você e seu companheiro de trabalho chorarem as pitangas. Afinal, os dois grandes rivais do Ceará estão entre os rebaixados para a Série B do ano que vem.
O Botafogo do Pedro Pincer tem uma parcela de culpa nessa tragédia cearense. Bom dia, Pedro Pincer.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisiel. Bom dia, quem nos acompanha. Tudo bem?
Tudo bem.
Que coisa, que maldade sua, hein, Pedro Pincer?
Fortaleza tá... Fortaleza tava numa guinada e o Botafogo cortou essa guinada, ô Pedro
Pincer? Cortou barato.
É, mas a gente tava precisando do resultado também, aí é cada um brigando pelo seu, né?
É, aí não dá pra
então,
ser feliz.
Então, né? Acabou complicando aí a vida do Fortaleza, que realmente vinha numa crescente maravilhosa, mas acabou na última rodada sofrendo. Mas o Fortaleza fez um campeonato, no geral, muito fraco, né? Primeiro turno, especialmente. O torcedor do Ceará deve estar doído, porque em momento nenhum do campeonato ele apareceu no Z4.
Só apareceu para cair.
Só na última rodada, exatamente.
Olha, foi muito complicada a situação. Três times do Nordeste, né, caindo para a Série B no ano que vem.
Uma mini Copa do Nordeste, né, no ano que vem.
É, aí se juntam a CRB, que já tá na Série B, e o Náutico, que sobe pra série B.
Não dá uma Copa do Nordeste?
Dá uma.
Praticamente, uma mini Copa do Nordeste.
Interessante. Como
é, mas é triste, assim, no sentido de que apenas três times fora do eixo Sudeste e Sul vão estar na Série A o ano que vem.
Verdade.
Você só tem Bahia, Vitória, que ficou, e o Remo, que está subindo, da região norte. Fora isso, é tudo região sudeste e região sul. Pode olhar aí.
É verdade. O que é péssimo para
a integração é muito ruim, né? Para nacionalizar o futebol é complicado, é mais difícil.
É verdade. Então, teremos aí um campeonato brasileiro em 2026, aí não tão representativo da diversidade nacional como tivemos nos anos anteriores. Daqui a pouquinho a gente fala da última rodada do Campeonato Brasileiro, que definiu aí os rebaixados e também aí definiu o ranqueamento para a Sul-Americana, para Libertadores. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto. Vamos falar da seleção brasileira, que a seleção brasileira já sabe quais são os adversários que vai enfrentar na primeira fase da Copa de 2026. E uma curiosidade: Marrocos, Haiti e Escócia têm algumas relações com o Senado brasileiro. Quem traz as informações é o repórter Rodrigo Rezende.
A seleção brasileira de futebol já conhece seus primeiros adversários na Copa do Mundo de 2026. O Brasil faz sua estreia no dia 13 de junho contra o Marrocos. No Congresso Nacional existe um grupo parlamentar de relação com o país africano. A presidência do grupo é do senador doutor Irã, do PP de Roraima. Ele ressalta a relação amigável entre os países.
O Marrocos atua ainda ativamente em vários temas da agenda internacional, como a luta contra o terrorismo e o crime organizado, as mudanças climáticas, os direitos humanos e a segurança alimentar. Temas nos quais o Brasil também atua e que, portanto, apresentam amplas possibilidades de atuação conjunta nos fóruns internacionais.
A segunda partida da seleção na Copa, no dia 19 de junho, será contra o Haiti, país que guarda relação estreita com o Brasil. O Exército Brasileiro, com aprovação do Congresso, liderou uma missão de paz entre 2004 e 2017 no país, e a seleção promoveu lá em 2006 o Jogo da Paz, com a presença do presidente Lula e de jogadores como Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno. Ao analisar a indicação do embaixador brasileiro no Haiti, Luiz Guilherme Nascentes, em 2025, o senador Sérgio Moro, do União do Paraná, ressaltou as dificuldades do país caribenho.
O Haiti possui rica e variada cultura com influências africanas, francesas e caribenhas. Sobressai literatura em crioulo e francês, a música tradicional, a arte popular, como expressões fundamentais da identidade nacional do povo haitiano. A economia haitiana é frágil e sobrevive basicamente das remessas de haitianos do exterior e da ajuda internacional. O país segue enfrentando os desafios superlativos em diversas áreas.
A terceira e última partida do Brasil na primeira fase da Copa, em 24 de junho, será contra a Escócia. O país sediou a Copa 26 no ano de 2021, quando diversos senadores estiveram em Glasgow para participar dos debates sobre o meio ambiente.
Tá aí, belíssimo trabalho do Rodrigo Rezende, belíssima pesquisa falando aí dos países que o Brasil vai enfrentar na primeira fase da Copa. Pedro Pince, que você achou aí do grupo do Brasil, grupo C de campeão? Marrocos, dia 13 de junho, Haiti, dia 19, e Escócia, dia 24 de junho.
Primeiro, muito legal a matéria do Rodrigo mesmo. Foi uma sacação sensacional de ter feito essa reportagem. Segundo, que se a gente não se impuser nesse grupo, meu amigo, aí a coisa tá bem complicada para nós. Eu acho que tem tudo para ser tranquila a classificação do Brasil, em que pese você ter uma seleção que está em assim, muito em voga, que é a seleção marroquina, né? Que vem de um quarto lugar no campeonato mundial da última Copa e chegou aí a final do Mundial Sub-20, quer dizer, foi campeão, agora não lembro se foi campeão ou não, mas chegou a final do Mundial Sub-20 e tá aí em boa
campeão,
em boa condição, né, Marrocos. Mas a gente não pode ter medo de Marrocos, Escócia e Haiti, amigo. Tem que partir para dentro e conseguir aí achar a classificação com alguma facilidade, eu espero, né?
E você, meu caro Gisiel Carvalho, o que você achou aí também do caminho do Brasil? Porque se o Brasil for o primeiro, e por exemplo, a Argentina, França, Espanha, Inglaterra vencerem seus grupos, por exemplo, o Brasil pegaria a Argentina só numa hipotética semifinal.
Sim.
Mas já encararia, por exemplo, uma Inglaterra nas quartas de final.
Eu sou do time de que numa Copa do Mundo... Isso tudo é somente papo para a gente conversar aqui nas rodadas de futebol, nos programas. Porque um time que quer ganhar, ser campeão, não tem esse negócio de estar escolhendo adversário, não. Acho que sai Brasil e Marrocos, são os dois melhores do grupo. O Brasil sai em primeiro lugar, Marrocos precisa ser respeitado por tudo que fez, mas também... numa análise fria não é páreo para uma seleção brasileira com tanto jogador bom e com técnico como o Ancelotti. Então acho que sai Brasil e Marrocos desse grupo e achei muito legal que o primeiro jogo já seja Brasil e Marrocos, porque eu acredito que aí já dá mais uma tranquilidade, porque Brasil e Haiti são uma hecatombe para o Brasil ter um resultado que não a vitória, e para a Escócia a gente já vai ali na maior tranquilidade, já dá até para dar uma mexida em jogadores que não começam jogando na Copa. Foi um grupo bem interessante, as sedes também bem legais, né? Brasil começa em Nova York, em Nova Jersey, ali pertinho de Nova York, o jogo contra o Marrocos, depois vai para Philly, para Filadélfia, e termina um jogo com a Escócia em Miami, que provavelmente deve ser o jogo que o Adriano Faria vai ao vivo no Hard Rock Stadium.
Ô, Gisiel, tô esperando então você custear minha passagem aí, que não deve estar fora.
Vamos conversar. Agora a gente vai juntar eu, você e o Pedro Pince, aí a gente vai ver como é que é. Hard Rock Stadium, não seria ruim não, hein, Brasil? Escócia, já classificado, né, Pedro Pince?
Mas olha só.
Não, imagina. Você sabe que o Brasil e Escócia já jogaram várias vezes em Copas do Mundo, né?
Sim.
Jogaram em 74, jogaram em 90, jogaram em 98, agora vai repetir. Mais uma vez agora na
82 também, Brasil.
82, exatamente.
Então. Vamos ver, vamos aguardar. Bom, depois a gente vai falar muito ainda sobre o sorteio, até porque nem todas as seleções estão definidas,
isso,
né? Tem ali as quatro europeias. O Brasil, por exemplo, escapou da primeira prateleira da Europa, escapou de pegar uma Itália que ainda luta para repescagem, da Noruega, da Croácia.
Não pegar a Croácia eu achei bem interessante.
Foi interessante aí, muito bem, vamos aguardar.
A Croácia caiu na chave da Inglaterra, então você tem Inglaterra e Croácia na primeira fase, você tem França e Noruega na primeira fase também, que será um jogo bom.
Belíssimos jogos.
Uruguai e Espanha na primeira fase também.
Sim, teremos bons jogos aí, teremos também jogos muito interessantes,
alternativos,
assim,
alternativos,
o Uzbequistão. O Uzbequistão, gente, olha só, é o time que eu acho que vai ser o mais difícil de ser batido nessa Copa. Porque é onde os Uzbeks estão.
Desculpa. Essa foi o final de semana todo, hein?
Meu Deus.
Essa não é fácil, não. Bora, Adriano.
Vamos lá.
Que uma classificação pela Libertadores não faz, né?
Por falar em classificação para Libertadores, Flusão está na fase de grupos da Libertadores e superou aí o Botafogo do Pedro Pincer, que vai ter que, se não tiver, tá torcendo. O Pedro Pinto vai torcer pro Fluminense ser campeão da Copa do Brasil. Porque aí o Botafogo.
Já entra direto?
Eu vou torcer pro Cruzeiro ser campeão da Copa do Brasil. Não vou torcer
por quê? Que isso?
Mas se a final for Fluminense e Cruzeiro, tá bom pra nós.
É porque aí
o Botafogo classifica, né? Pega ali mais uma vaga que seria aberta, né?
Verdade. Mas Botafogo, por enquanto, está na pré-Libertadores, fase.
Isso, em sexto lugar. Para o Botafogo se classificar direto ontem, apenas se ele vencesse e houvesse um empate entre o Bahia e o Fluminense.
Verdade.
Não foi o que aconteceu, e o Fluminense passou 2-0. Justíssima classificação, tá? Essa campanha de segundo turno do Fluminense
é final de rodada. Exatamente.
Sim, acho que, se eu não me engano, foi o segundo ou melhor, ou o segundo ou terceiro melhor time do retorno do campeonato.
Sensacional, porque foi a tabela mais difícil no final ali, e o Fluminense saiu com muito louvor, assim, parabéns ao Zubeldia, a equipe do Fluminense, foi muito legal.
Olha, ok. E também parabéns aqui pro Sport Recife, porque, né, o Wellington, que o Sport Recife conseguiu não ficar como o pior da era dos pontos corridos. Só a Chapecoense em 2021, que é pior do que o Sport Recife, Gisele.
Eu preciso fazer aqui um registro com relação a isso, que eu falei que seria o pior time de todos os tempos, sabe? Eu deixei o coração falar. Mas os fatos, a verdade é o seguinte, o pior foi a Chape mesmo, embora seja muito difícil você acreditar que um time jogue 38 partidas e só ganhe duas vitórias.
O Sport Recife
nesse ano, a Chape fez pior com os mesmos 38 jogos, só ganhou um jogo e fez 15 pontos.
E o Sport fez 17.
Foi duro, mas não fomos o pior. Agora, no Nordeste, que é exatamente na nossa casa, nós fomos o pior. Porque quando o América de Natal foi rebaixado, o América, ele teve 4 vitórias e a gente só teve 2. Então, no Nordeste.
Mas eu não sei se quando a América já estava rebaixado, o campeonato tinha 20 times. Tinha isso também. Eu acho que ele tinha 24 times. Eu acho que ele jogou mais,
Olha, o Marcelino Júnior tá aqui feliz com o meu Flusão. Saudações tricolores. Verdade, o Flusão aí se deu bem aí nessa reta final do campeonato. Bom, o fato é, gente, que Flamengo campeão, parabéns, Mengão. Já tocamos aqui o hino do Flamengo. Apesar do Gesiel e do Pedro Pince pedirem para mim nos bastidores, não vamos ter hino do Flamengo de novo aqui no 11 minutos. Já chega, pessoal.
Não vou negar que eu afasto o telefone do ouvido quando começa a tocar essas coisas.
Mas Mengão campeão, Internacional, ou melhor, o Palmeiras vice, Inter escapou.
Há que se falar do Inter, né?
O Abel chegou.
Agora vai ter estátua, vai ter uma festa.
O que você achou da declaração do Abel dizendo que escapar do rebaixamento foi mais importante do que o Mundial de 2006?
Embora haja uma coisa meio assim exagerada na história, eu consigo entender, porque o Inter, ele entrou ali já meio que numa situação de bombeiro, de polícia, de tudo, tudo, todo mundo que salva, salva a vida, e ele foi lá e conseguiu, meu amigo. Então não é fácil não, porque se o Inter caísse de novo, a questão financeira ia diminuir sensivelmente, a questão política do Inter com o Alessandro Barcelos na presidência, a coisa já está bem quente lá pro lado do Beira-Rio, se caísse ia ser complicado, então foi uma recuperação aí que ninguém esperava, tanto que eu apostei aqui na sexta-feira que cairiam o Ceará e o Inter e acabei errando porque o Fortaleza acabou indo no lugar dos gaúchos, mas foi uma recuperação épica do Internacional, eu diria pra você, tá?
Muito bem. Então esse foi o Campeonato Brasileiro. Gente, nosso tempo aqui tá esgotado, mas tem três assuntos aqui na pauta. Quero que vocês recorram ao seu poder de síntese. Brasil campeão mundial feminino de futsal, Raíssa Leal campeã no skate e o Lando Norris, britânico, campeão na Fórmula 1. Gesiel, 30 segundos para você comentar esses três assuntos aí.
Olha, vou começar pela Raíssa Leal. Por tudo que a Raíssa já fez e com tão pouco tempo, a gente imagina assim que por tanto que ela já ganhou e dessa vez campeã do SLS Supercross 2025, a gente imagina que ela tem uma carreira de 10, 15 anos. Pô, gente, um dia desse que a Raíssa, o problema é que ela começou nova demais, cedo demais.
Muito bem.
Então, parabéns para a Raíssa Leal.
Escolheu a Raíssa.
Isso é uma coisa interessantíssima. Gosto muito da Raíssa.
E você, Pedro Pincer?
Bom, vamos tentar falar rapidinho das duas coisas. Primeiro, que é muito interessante você pensar que o futsal feminino é uma coisa que as pessoas não conseguem ver muito na televisão, não tem muito destaque. Então você ter um campeonato mundial, de repente pode dar um start aí na modalidade e as pessoas começarem a acompanhar com um pouco mais de força. Parabéns para as meninas. E segundo, o Lando Norris, foi um campeonato muito parelho, né? Então você tinha o Lando Norris, você tinha o Verstappen, então foi um campeonato muito legal decidido aí lá em Abu Dhabi, né? Um belíssimo circuito da Yas Marina e a McLaren campeã depois de 17 anos, é isso.
Maravilha. Pedro Pincer, muito obrigado pela sua participação, até sexta-feira.
Eu que agradeço, Adriano. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Gisele, um forte abraço e uma boa semana a todo mundo que nos acompanha. Obrigado, até sexta, gente. Valeu.
Um abraço, Pedro.
Maravilha.